Vamos a Mateus capítulo 5, que começa com o famosíssimo Sermão do Monte. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Ele se dirige aos discípulos. Então se dirige a crentes. Importante ter isso em mente. Vem falar das bem-aventuranças. E para alguns bem-aventurados, que significa felizes, ele usa o presente, uma condição que já acontece, como os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Outros, ele se dirige no futuro, serão consolados, que choro que é que nós vamos falar hoje. Então, ele às vezes usa o futuro, às vezes usa o presente. As palavras dele são muito misteriosas, geralmente, gera muita discussão. Ele estava apontando para onde, para que época. Alguns acham que já era para a época da igreja, agora está valendo isso aqui tudo. Já outros acham que isso aqui é aplicável para um milênio, não é para agora. Já outros nem creem que existe milênio aqui, vai haver milênio aqui na Terra, então aplica lá para frente, lá para realmente para a vida eterna na Nova Jerusalém. Então, dá muito o que conversar aqui e pensar e aprofundar. Que não vou fazer nada disso, obviamente, no meu caso aqui. Eu quero só me concentrar no 4, versículo 4, que é a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram. Felizes os que choram, essas palavras. Pode parecer contraditório, no certo sentido é, porque é claro que ele não está pensando aqui no choro de alegria. Porque realmente há o choro de alegria, quem ri, quer dizer, quem chora de alegria, está feliz. Então, é óbvio. Mas não é o que ele quer dizer aqui. O que ele quer falar aqui é choro mesmo de tristeza, de sofrimento, de qualquer natureza. E são felizes. Então, a explicação deve estar na segunda parte do versículo, porque na primeira está muito esquisito. Felizes os que choram. E esse chorar aqui não significa exclusivamente com lágrimas. Ao chorar interno, o lamentar, o sofrer. Embora, quando o sofrer extravasa para as lágrimas, aponta um sofrimento mais intenso. Embora muitas pessoas tenham dificuldade em chorar, outras choram com qualquer coisa, então o choro não é uma medida muito fiel nesse aspecto do tamanho do sofrimento, porque alguns com muito pouco choram e outros com muito sofrimento não choram, ou quase nada. Então, o que vale mesmo é o sofrimento aqui que ele usou como sendo lágrimas, como sendo um choro. Pega todo mundo aqui. Eu acho que não tem nenhum aqui que possa dizer que nunca chorou. Não está valendo aqui o choro do nascimento, né? Que é um choro instintivo, esse não vale. Mas desde que começou a se entender de gente, ainda pequeno, não teve um aqui que não tenha chorado por um motivo ou por outro, e mesmo já crescidinho, já adolescente, ou moço, rapaz, ou adulto. Muito dificilmente alguém vai dizer que aqui que nunca chorou. E ainda mais quando nós alargamos o contexto de chorar, como eu já expliquei, com o aspecto mesmo de sentir sofrimento, e porque eu não sou dado a chorar, porque se eu fosse agora eu estaria chorando, né? Vamos fazer um desse tipo, e está sofrendo bastante. Não, nenhum aqui escapa. Olhando de outro modo, todos estamos incluídos aqui nisto. Todos choramos, então todos somos felizes. É, eu Vou ser franco, pastor, eu sou crente há um bocado de tempo até e nunca me senti feliz, porque eu choro, não. Quando eu choro, eu estou me sentindo ao contrário. Triste, infeliz, sem graça, desesperado. Como é isso? Porque serão consolados. É curioso que a causa do choro, ele é como se tivesse acontecido e pronto. Houve um motivo, chorou, está chorando, e o que se pode oferecer é um consolo, é um ombro amigo. O motivo aconteceu lá, que causou o choro. Então, vai ter consolo. Para quem chora, para quem está com certo tipo de sofrimento, o consolo é realmente o melhor que pode haver. Não sendo um caso em que perder alguma coisa que pode ser recuperado e tal, mas muitas vezes não é isso o que acontece. Correu, perdeu alguém, pronto, perdeu uma oportunidade, ou perdeu várias coisas, perdeu o emprego, então, geralmente perde e pronto. O consolo é algo que Jesus Cristo considera muito importante, a ponto de dizer que é feliz o que chora porque será consolado, quase como se o consolo compensasse o sofrimento. Interessante, né? Então, seria o caso de dizer, Senhor, eu prefiro não chorar e abro mão do consolo. Mas não é assim. Faz parte da vontade de Deus que a gente chore. Então, uma vez que é assim, vamos encarar a realidade e entender como sendo algo de muita importância encontrarmos consolo. Quando? Os que choram, os discípulos de Jesus Cristo que choram, são felizes porque vão encontrar consolo. Ou pelo menos tem um motivo de encontrar a felicidade dentro daquele motivo que os levou a chorar. Talvez seja melhor explicado até assim. Não é um choro puro, isolado. Ele virá acompanhado de consolo que faz bem à alma, a ponto de Jesus dizer que é feliz quem tem consolo. Mas quando? Eu não tenho nenhuma dificuldade em aplicar para a vida eterna, no sentido de que ali haverá consolo pleno, total, por tudo que nós já choramos e sofremos nesta vida aqui. Claro que não tem sentido se falar em... Não, você vai sofrer na vida eterna, que você vai sofrer, rapidamente vai ter consolo para poder estar ali do lado para lhe consolar e tal. Não tem sentido, porque não haverá sofrimento no céu. Então, se projetarmos um consolo para a vida eterna, claro que é um consolo de uma dor que já passou, ficou atrás. A maneira de dizer, vocês que choram aqui por um pouco de tempo nesta vida, vão passar a vida todinha muito felizes e sendo consolados e sendo totalmente vivendo totalmente uma vida de alegria, de gozo, de tudo. Fica para trás totalmente o sofrimento. Tudo bem. Pode ser. Pode jogar para o milênio. No caso, essas bem-aventuranças aplicadas lá, quando Cristo estará pessoalmente reinando aqui nesta terra, para nós que cremos, ele virá reinar aqui durante 1000 anos em Jerusalém, no mundo inteiro, sediado em Jerusalém, e estaremos com ele, o serviremos, reinaremos com ele. Então, não teremos mais pecado em nós. Então, será um tempo delicioso, obviamente, de estarmos bem pertinho de Cristo e consolados o tempo todo por alguma coisa que tenha passado. Acho plenamente aceitável aplicar para hoje também, se não exclusivamente, sem tirar a questão do milênio, sem tirar a questão da vida eterna, mas aplicar para hoje. Então, é como como se ele estivesse dizendo: vocês crentes vão sofrer um bocado. Não é todo mundo sofre. Mas como ele mesmo colocou, vocês vão sofrer de uma maneira especial. Ele até toca nisso no final das próprias bem-aventuranças, né? De perseguição e tudo. Então vocês vão sofrer muito, porque o mundo me odeia, vocês agora são meus discípulos, estão comigo, são comprometidos comigo, vocês vão sofrer um bocado. Mas eu estou dizendo, vocês vão receber um consolo enorme, mesmo enquanto choram. Mesmo enquanto choram. Da onde virá esse consolo presente? Do tempo presente. Primeiro de tudo, tem alguém chamado de o outro consolador? O Espírito Santo. Então, é evidente que podemos aplicar aqui sem menor dúvida, com toda tranquilidade, o consolo do Espírito Santo dentro de nós. Que o não discípulo de Cristo, o que não é salvo, não tem esse consolo. Pode receber consolo humano, consolo médico, tudo bem, mas esse não tem, do Espírito Santo. Agora, aí já entrou num assunto muito misterioso, porque a própria atuação do Espírito Santo em nós é muito misteriosa, como nós sabemos. E não dá para eu chegar para o irmão que está chorando e dizer: eu sei que você está chorando, você está muito triste, mas eu posso lhe afirmar que você está sendo consolado, ou consolada pelo Espírito Santo. Não posso afirmar isso, eu não sei. Eu imagino que esteja, o Espírito Santo é soberano, ele age como ele quer, Então, é misterioso, nós não podemos olhar, ver, detectar, mas podemos ter, sim, convicção de que, sendo crentes, nós somos consolados pelo Espírito Santo quanto aos nossos choros, ou indo mais fundo, aos nossos sofrimentos que causam choro. Isso é uma questão de fé, já que nós não podemos tocar, não podemos ver, não podemos mensurar. Eu cometei. Então é só mesmo uma questão de fé e de nos sustentar nisso, nos agarrar nisso e dizer para ele que espera esse consolo, que quer esse consolo, que é algo que você não abre mão a esse consolo. Pode pedir a ele, pode insistir com ele e ele deverá atender. Deverá atender. Mas você pedir em nome de Jesus Cristo, e estamos de acordo com a vontade de Deus e tudo, é algo que nós podemos ficar tranquilos. E vamos receber. Mas, por fim, ainda falta um pedacinho. Receber consolo de quem? Do Espírito Santo. Esgotou? Não creio. Consolo uns dos outros. Lembra que Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, quando falou os que perderam parentes queridos, quando estou no arrebatamento, ele terminou o texto dizendo: o que uns aos outros com estas palavras? Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. O contexto ali era o arrebatamento e tal, tudo bem. Mas, olha lá, a ideia de consolo. Você é um consolador? É a pergunta que eu queria fazer. Só essa. Tudo bem, nós temos um outro consolador divino que habita em nós. Outro por quê? Porque o primeiro consolador é o próprio Senhor Jesus Cristo, confortador, consolador. Ok. Pessoas divinas. Mas isso não é nenhum fato de que Deus conta com você para ser um consolador. E quem disse que o próprio grande consolador, Espírito Santo, não pode consolar através de você? Certo que ele pode, e não tenho dúvida, ele faz consolar internamente, diretamente, no poder que ele tem sobre nossa alma. Tranquilo. Mas, e às vezes que ele quer utilizar você como consolador? Então, o desafio que eu tenho para hoje é este: você tem consolado alguém? Seria interessante você pensar nisso mesmo. Na última semana, quem foi que eu consolei? No último mês, quem foi que eu consolei? Nos últimos 2 meses. Não, eu sou pastor. Não é pastor. Não é crente, não. Não é discípulo de Jesus Cristo. Que é isso? Então, fica aí a pergunta. Se você tem se disposto diante das mãos de Cristo: Senhor, me ajuda a cumprir essa tua palavra, consolando. Tu me disseste que bem-aventurado, feliz os que sofrem, que serão consolados. Pois me ajuda a ser um desses que leva a felicidade para os que choram, levando consolo. Tem várias formas de fazer isso. Mas fica aí a palavra e o desafio. Pergunte a você próprio. Você tem sido consolado? Converse com Deus sobre isso. Se coloque nas mãos dele. Se cobre isso. E sim, pode se sentir um pouquinho constrangido, para não dizer cabulado, para não dizer envergonhado, se chegar a descobrir. Eu não consigo imaginar um nome que possa dizer que tenha sido consolado por mim no último ano. Vamos orar.
Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. E que a palavra do Senhor Jesus Cristo: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Mas, claro que Ele mesmo vai cumprir isso. O teu Espírito cumpre isso, já expliquei. E lá no futuro, mais ainda. Mas aqui na Terra, hoje, nos ajuda a fazermos parte desse exército de consoladores que o Espírito Santo quer lançar mão para levar consolo aqui aos outros. Em nome do Senhor Jesus Cristo.